Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, está começando mais um podcast Elementar. Sou Natiel Silveira, estou aqui com Iago Souza.
Opa, beleza?
Hoje a gente está aqui para falar sobre um filme muito aclamado no último ano, um filme de 2023, que é Perfect Days, Dias Perfeitos, um filme japonês escrito e dirigido pelo Wim Wenders. Foi muito aclamado no Festival de Cannes, concorreu à Palma de Ouro. Cannes também, o Koji Akushu, que é o protagonista do filme, venceu lá o prêmio de melhor ator. Concorreu no Oscar também, na categoria de melhor filme internacional ou língua estrangeira, não lembro agora exatamente qual é a nomenclatura, né? E eu queria saber de ti já, Iago, quando que tu viu esse filme, como é que tu chegou até esse filme?
Cara, eu vi ele ano passado no Festival do Rio, tava rolando aqui, né? E nossa, foi o primeiro filme que eu vi do festival e eu acho que foi o único filme que eu paguei pra assistir, o resto eu vi porque me mandaram um convite, né? Eu fui assistir ele porque até então era o que eu vi que tava tendo mais coisa de gente comentando lá fora, falando que era muito bom e tal, Zoleiro Nogari também. E eu falei, vou assistir esse filme. Cara, e eu não me arrependi, eu saí e nesse dia eu inclusive apareci na Globo, na doideira que dá.
Apareceu na Globo nesse dia, é isso?
Apareci, falando do Festival do Rio.
Ah, legal, cara, legal. É, eu vi, quando eu vi o teu vídeo, né, vi o filme mês passado. Moro em Porto Alegre, o filme tava em cartaz, eu vi no comecinho do mês passado, ele tá em cartaz, inclusive está em cartaz ainda, aqui em Porto Alegre, acho que em várias cidades também. Tu viu aí no Rio também tá em cartaz, né?
Tá sim. Tem 5 cinemas aqui passando o filme ainda, e isso é uma coisa muito boa, porque geralmente esses filmes internacionais, eles ficam muito pouco tempo no cinema aqui no Rio, e é muito difícil, só no Estação Net, ou Espaço Itaú. Só que o filme ainda tá em bastante cinema, né? 5 cinemas pra mim é bastante coisa.
Esse é o primeiro filme do Wim Wenders que tu assiste, Thiago?
É o primeiro. Não conheci o trabalho do diretor, ainda não consegui ver os outros filmes dele. Fiquei bastante curioso. Até porque ele falou como ele queria... Como que ele, tipo assim, chegou nesse filme, sabe? Ele gostava muito do ator e queria muito que ele fosse o protagonista desse filme, né? O Koji. E ele falou que tava fazendo até um estudo, assim, digamos assim, sobre os banheiros químicos, porque lá são muito diferentes, né? Do Japão. E aí acabou virando um filme, se transformando em um filme com uma história ali por trás. E pô, isso pra mim, esse diretor foi muito gigante.
Sim, eu vi umas entrevistas dele, né? Pra quem nunca viu um filme do Wim Wenders, enfim, ele é um diretor alemão. É um dos caras que surgiu lá no finalzinho dos anos 60, início dos anos 70. Aquilo que a gente pode chamar de o cinema novo alemão. E ele é o principal nome desse grupo de cineastas, dessa corrente cinematográfica do cinema novo alemão, junto com o Werner Herzog, né? É um cara que fez filmes muito aclamados, assim. Ele fez o Asas do Desejo, que fizeram um remake americano depois com o Nicolas Cage, o anjo que se apaixona pela mulher e desce pra terra.
Nossa, isso é muito bom, muito bom.
O filme do Wim Wenders, ele é maravilhoso, ele é melhor que o filme americano, diferente, é um filme preto e branco, bem diferente, protagonizado pelo Bruno Ganz, que é um ator espetacular e morreu acho que uns 2 anos atrás, muito conhecido pelo filme do Últimas Horas de Hitler, se não me engano, né, que é o filme aquele que em português veio com o nome de A Queda. Bruno Ganz é o protagonista desse filme Asas do Desejo. Fez também o Alice nas Cidades, que é um outro baita filme muito representativo do cinema novo alemão, mas eu acho que o filme dele mais conhecido é o Paris, Texas.
Sim, eu já ouvi falar desse.
Esse é lindo. E o Wim Wenders, eu acho que a principal característica dele enquanto criador, ele é um cara... Os filmes dele são sempre muito sobre as pessoas, sobre os personagens e as coisas que eles sentem. Assim, ele é um cara que mostra ter uma sensibilidade muito grande, assim, sabe? Para com os sentimentos dos personagens. Acho que ele vai nisso, assim, que é algo muito característico da carreira dele, né? Outro ponto muito interessante que eu vi em relação ao Wim Wenders e a feitura desse filme é sobre isso que tu comentou, né? Ele tava, na verdade, pesquisando fazer um documentário. Ele queria fazer um documentário sobre essa cultura dos banheiros de rua em Tóquio, né? E a partir isso dessa mesmo. Pesquisa para fazer um documentário, ele achou que seria mais interessante fazer um drama, né? Escrever um personagem que vive naquele contexto ali, apresentar também essa cultura, mas com uma outra história além dela.
Exato.
Né? Uma outra coisa que ele vai referenciar muito também, que foi importante pra ele, um pouco do apreço que ele tem pelo Japão e pela cultura japonesa, é o Yasujiro Ozu. Yasujiro Ozu, que é... Acho que ele não é o cineasta japonês mais conhecido por causa do Akira Kurosawa. Ele é um dos grandes cineastas. Dizem que do cinema japonês, o mais japonês... Não é o mais japonês, tô com medo de falar coisa errada aqui. Os filmes japoneses... Dos cineastas japoneses, aquele que faz filme com mais características de Japão, de que seria seria um cinema japonês e Yasujirō Ozu, né? E o único, eu assisti um filme dele só, que é o Era Uma Vez em Tóquio. Um filme bem interessante sobre relações familiares também, o senhor com uma filha dele. É um filme muito contemplativo também, cheio de divagações e tal, e relações de personagens com sentimentos muito aflorados, assim. Então ele quase que tem um tributo, assim. A carreira dele toda, tu vê que tem elementos do cinema do Ozu, mesmo do que eu vi nesse filme, tu vê na carreira dele e ele faz esse tributo, digamos assim. Pelo menos nas entrevistas ele faz questão de falar que esse filme nasce também pelo amor que ele tem pelo cinema do Yasujirō Ozu, que foi muito importante pra formação dele, que por causa disso ele sempre quis fazer um filme no Japão, né?
Caraca, que maneiro.
Sim. Pode dar uma sinopse pra gente, Thiago?
Cara, a sinopse que eu gosto de contar pras pessoas pra impactar elas é o seguinte: a gente acompanha um cara que trabalha limpando banheiros químicos, né? Acho que basicamente isso é a primeira camada do filme, né? Só que aí a gente vai conhecendo esse protagonista, porque ele é muito simples e ele não fala muito, ele fica muito na dele, não quer se arrumar em problemas, e tem o ajudante dele que só faz besteira, arruma garoto que ele começa a gostar e por aí vai. E é muito legal a gente ver os desdobramentos que um personagem, que teoricamente é simples em comparação a outros personagens que a gente já viu no cinema, né? É só um cara que limpa banheiros químicos, conseguir ser tão grande, tão profundo pra gente. Então, é literalmente isso, a gente acompanha esse cara limpando os banheiros, a rotina dele, ele tomando o cafezinho dele, andando com a avó dele pela cidade, colocando trilhas sonoras maravilhosas. E eu acho que é legal falar pro pessoal assim, porque parece muito simples, né? De primeira vista, um filme que não traz muita coisa de novidade. Só que quando você assiste, aí sim você entende a complexidade que ele traz, né?
Sim, sim. Se eu não me engano, existe um termo em inglês que descreve isso que eu vou falar aqui, tá? A forma que eu gosto de me expressar pra designar esse tipo de filmes, forma de contar histórias, gosto de dizer que alguns filmes, eles são como fotografias.
Nossa! Isso,
né? A gente sabe, não tem existem fórmulas de se fazer um filme, né? Existem padrões, convenções, digamos assim, que ao decorrer dos anos, de diferentes locais, mas enfim, existe uma forma de se fazer cinema, né? A pessoa sempre pode fugir dessa forma, mas por padrão, geralmente, tu vai ter uma estrutura com arcos narrativos que começam e se concluem em determinado ponto, vai ter algum drama, algum conflito, algum ponto, alguma coisa no filme, assim, até aquela própria estrutura de três atos e tal, que o pessoal que estuda pra escrever filmes, que estuda roteiro, vai ter alguns manuais de como escrever, né, filmes.
Uhum.
E tem toda uma estrutura, assim, previamente concebida. Normalmente se usa e consegue encaixar na maioria dos filmes, assim, né? Aqui vai ter um desenvolvimento, um arco de desenvolvimento de personagem aqui, que o personagem começa de um jeito aqui ele tem um ponto de virada e termina de outra forma, né? Eu me refiro a filmes que são como fotografias, que eles são filmes que não tem evolução de personagem, que não tem arcos narrativos, não tem pontos de virada, que não tem plot twist, é só um filme que ele tá só registrando um determinado espaço e tempo na vida de alguém. Por isso que eu digo que é uma fotografia, porque uma fotografia ela é um registro em determinado momento específico. É isso, é um registro daquela pessoa naquele momento. E tem filmes que são assim também. Se eu lembro de cabeça alguns que são assim. Tem um filme dos irmãos Coen chamado Inside Llewyn Davis, um filme protagonizado pelo Oscar Isaac, que ele faz um cantor, um guitarrista de música folk americana nos anos 60. Esse filme é assim, é um filme que ele mostra, acompanha aquele cara em alguns dias da vida dele, mostrando ele cantando pelos bares, tendo um romance com alguém, brigando, discutindo, morando na rua. E é só isso, não tem um arco, não tem conflitos grandes, sabe? Um outro filme brasileiro que é assim é o Boi Neon, que é um filme lá de 2016, que é a história de um cara, um filme protagonizado pelo Juliano Casarré, a história de um cara que é peão, ele é um vaqueiro, ele quer ser costureiro, quer ser estilista. Esse filme também, tu tá só acompanhando alguns dias na vida daquela pessoa. Não tem grandes reviravoltas, não tem conflitos, não tem antagonistas, enfim. Esse filme, ele é assim, ele é um filme assim, né? Não vai ter muitos elementos narrativos, viradas e dramas e conflitos e coisas assim. Tu tá só acompanhando alguns dias na vida daquele personagem, acompanhando ele naquele recorte específico de tempo, né? Isso é bem interessante, sim. Isso é muito legal. Sabe essa sensação que eu tive assistindo esse filme, cara? Eu acho que, principalmente pelo uso que a gente faz das redes sociais hoje, né? E até pelas ferramentas de autoplay que tem no Reels, no TikTok, né? Que a gente consome muito conteúdo, assiste muita coisa. Tipo, eu adoro me divertir olhando Reels. Eu vou passando e vou vendo uns vídeos engraçados, vou dando risada e vou me deleitando com a graça daquelas coisas ali, né? De fato que essa forma de consumir coisas, é como se fosse um turbilhão, assim, de coisas que passam por ti muito rápido, sabe?
Sim. E você acaba esquecendo rápido também, né, o que você viu.
Sim, sim, sim. Mas eu digo que às vezes essas coisas chegam a me agitar, assim, parece que eu fico sempre acelerado de tanta coisa que recebe de notícias, grupos de Facebook, mensagens. Esse filme, pra mim, cara, ele foi praticamente terapêutico, assim. Parece que no momento que eu entrei na sala de cinema, começa a acompanhar praticamente a vida do cara em câmera lenta, não em câmera lenta no sentido figurado, mas no sentido de que tu para, assim, sabe? Parece que eu parei e consegui relaxar, assim, também, desliguei e desacelerei também, sabe? Pra mim foi incrível a experiência que eu tive vendo esse filme, assim. Eu fiquei tranquilo e em paz vendo esse filme. Foi muito legal.
É, eu também fiquei muito assim quando eu terminei o filme. Eu falei assim, cara, o que foi isso que eu acabei de assistir? Sabe, eu fiquei numa crise existencial. Falei, cara, é muito engraçado que eu gosto de falar isso pra todo mundo que eu conheço, assim, que todas as vidas, tipo, de todas as pessoas podem se transformar num filme. E, tipo, esse filme prova exatamente essa tese, sabe? Tipo, às vezes você pode achar que a sua vida é monótona, ou seu trabalho é chato, ou o que for, mas tudo se transforma em um filme. A gente acaba sendo um grande protagonista, mesmo que o nosso filme seja mais lento do que os outros, sabe? Claro que tem gente aí viajando o mundo, que vive fazendo coisas, tipo, pulando de paraquedas, subindo grandes montanhas, mas às vezes a vida mais simples pode se transformar na maior história possível, sabe? E eu acho que esse filme mostra exatamente essa realidade.
Sim, sim. Uma outra coisa que eu acho curiosa sobre esse filme é que esse é um filme anti-spoiler, assim, né? Vai um pouco disso que eu falei, assim, que na história que é contada aqui, não tem grandes conflitos, não tem viradas, plot twist. É um filme anti-spoiler, sabe? Tu pode contar toda a história do filme e isso não vai estragar a experiência de assistir o filme.
Eu acho que exato.
Esse é um daqueles filmes, assim, de tu assistir e apreciar as sensações que ele te passa, assim, sabe? Não é sobre entender uma história ou a narrativa. Enfim, eu acho que é mais sobre o sentimento que ele te passa, assim. Pra mim, passou um sentimento de uma calmaria, de uma tranquilidade muito grande. Isso que eu digo que pra mim foi um filme terapêutico, né?
Sim, cara. E em relação à fotografia, à trilha sonora, né? Que é o visual e que a gente escuta, assim, sabe? É, pra mim, é outro nível, sabe? O que eles conseguiram fazer nesse longa é realmente impressionante, porque as músicas, além de serem muito famosas, a grande maioria, elas se encaixam muito bem. Mas, assim, muito bem mesmo. E a fotografia desse filme é, assim, avassaladora. Porque, assim, cara, você vai assistindo um filme que ele é, tipo assim, 90% parado, né, digamos assim. É só um cara limpando o banheiro. Mas eu pelo menos, achei muito interessante a arquitetura dos banheiros. Eu não sei se você também sentiu isso.
Ah, sim, cada banheiro ele é diferente, né? Não tem um padrão. Cada local tem um banheiro diferente, né?
Sim.
Uma outra coisa sobre a trilha sonora, que a trilha sonora toda do filme, ela é uma trilha sonora diegética, né? O som que a gente ouve do filme, a música que a gente ouve no filme, o personagem também tá ouvindo. Toda a trilha sonora é diegética, né? Voltando um pouco sobre a história do filme em si, né? A gente tem esse senhor, que é o Hirayama, protagonizado pelo Koji Yakusho. Primeiro filme que eu vejo desse ator, sabe? E é encantador, assim, ver esse personagem. Só que tem uma coisa que me pega um pouco, sabe? Um cara extremamente pobre. A gente falou que trabalha limpando o banheiro. A gente pode imaginar já que ele é um cara com pouca grana, né? Mas tu vê que ele mora numa casinha muito pequena, né, cara? Mora em dois andares, assim. Mas ao mesmo tempo que é pequeno, chega a ser claustrofóbico, a sensação que passa de estar naquele ambiente com o personagem. Mas quando ele sobe ali pro quarto dele, parece que é um ambiente confortável, assim, né? As coisas são... Isso é uma coisa da cultura oriental, pelo menos que chegou aqui pra gente, né? Que as coisas lá geralmente são mais organizadas. Eles deixam tudo limpo. Tu vê que o quarto dele é muito harmonioso, assim, sabe? As janelas, ele tem a caminha dele, ele tem todo o ritual dele que ele levanta, dobra a coberta, faz um alongamento ali, lê o livro. Que é bem interessante. Então, eu não sei se é uma luz, se é o vidro dele que é azul. Eu sei que o quarto dele fica, durante a noite fica iluminado com a luz azul, assim. Não sei se é a fotografia do filme que botou essa luz, se é uma luz, se é o vidro dele que faz ficar a luz azul dentro, ou se é uma lâmpada azul que tem lá de fora que faz incidir essa luz azul. Mas preenche o quarto dele com um azul, assim, que é muito bonito visualmente de ver, sabe? É bem legal.
Sim, demais. E eu também gosto que na casa dele tem aquela parte que ele vai colhendo as sementes fora e leva pra casa. Ele planta ali dentro. Então acho que fica... Acaba uma junção ali com a natureza, né? Uma conexão dele com a natureza muito grande dentro da casa dele. E que mesmo que seja pequena, ele consegue fazer muita coisa ali dentro, sabe?
É, se eu não me engano, aquelas árvores que ele... Enfim, pra quem não viu o filme, né? O cara trabalha limpando banheiros em Tóquio. Entre limpar um banheiro e outro, ele... Eu acho que até tem uma coisa mais fundamental do filme, assim, né? Parece, Iago, que esse filme, ele é sobre tu conseguir encontrar momentos... legais, momentos de paz, momentos de felicidade dentro de uma rotina extremamente simples e que muitas vezes pode ser cansativa e exaustiva também, mas tu conseguir encontrar momentos ali, né? Ter um momento de deleite, de felicidade, de alegria, sabe?
Então, sim.
Dentro desse contexto, esse personagem dentro da rotina dele de trabalho, ele vai fotografar na rua, ele faz uma série de fotografias de árvores e ele também colhe essas mudas, né? E planta. Pelo que eu entendi, essas árvores são árvores que elas estão em extinção, assim, mas são árvores que elas precisam ter todo um tratamento especial pra que elas floresçam, né? Então ele pega, ele leva pra casa, faz aquela mudinha crescer, vingar, e depois ele leva de volta e planta em algum lugar da cidade.
Exato.
Não lembro se mostra isso no filme ou se dá a entender isso, né?
Eu acho que chega a mostrar, assim, uma cena só, mas acho que mostra.
Sim, essa é uma das coisas que ele faz, né? O filme tem todo um senso de ligação com a natureza também. Eu gosto muito de quando o Hirayama acorda, né? Isso é uma coisa interessante, sabe? A forma que esse filme ele é feito. Como a gente já falou aqui algumas vezes, a história que ela é contada aqui pra gente, que está nos sendo mostrado aqui, um cara vivendo a rotina dele. O cara acorda, arruma, trabalhar, volta pra casa, toma um banho, vai ler, vai comer em algum restaurante, volta pra casa, lê, escuta uma música. Exatamente o filme é isso, sabe? E é um ciclo. Isso reinicia várias e várias vezes no filme, né?
Então, e ao mesmo tempo, aparece várias vezes essas cenas, né, da rotina dele, é muito único. Pelo menos pra mim, eu não senti a sensação de estar vendo cenas repetidas. Sabe o que eu tô falando? Tipo, nenhum momento você fala, nossa, já vi isso várias vezes. Você sabe que você já viu aquela rotina, mas sempre ele consegue trazer alguma reflexão nova pra gente do dia dele e que deixa aquilo tudo muito único.
Não, mas tem até um detalhe da forma que essas cenas são filmadas, sabe? Algumas delas, principalmente no começo do filme, as cenas elas são iguais.
Uhum.
Duvido até que se fosse a mesma cena quase que o cara pegou e reutilizou. Principalmente a cena dele acordando, ele abre a porta, olha pro céu. Legal. E, cara, é muito encantadora a forma que ele olha pro céu. Olha pro céu com um sentimento de gratidão absurdo, sabe? Ele olha assim e vai pro serviço dele, né? É curioso. Esse ritual dele levantar, olhar pro céu, pega o café dele enlatado ali de latinha na máquina e vai trabalhar de carro, é igual no começo. As primeiras cenas são muito parecidas. Que mais da metade pro final do filme acompanha esse mesmo ritual. É a movimentação dele dentro da pequena casinha dele ali. Acompanha a mesma situação, só que de ângulos diferentes. A câmera posicionada em locais diferentes. Isso é muito interessante. Sim. Também. Eu acho que isso contribui a isso de que tu disse, de que em vários momentos, por mais que a gente esteja vendo ele fazendo a mesma coisa, a gente tá vendo de locais diferentes. São perspectivas diferentes da mesma coisa, né? Isso é interessante também.
E eu acho muito bonito como eles conseguem mostrar a cidade, sabe? Tóquio, tipo assim, na visão dele, do protagonista, sabe? Porque, assim, até então a gente não ia reparar em banheiros ou até mesmo em árvores, no como tá a nuvem no dia. E quando o personagem começa a apreciar isso, a gente começa a apreciar junto com ele. Eu acho que ele consegue causar esse sentimento de quase sendo uma pessoa assistindo a própria vida. Mesmo que ele esteja agindo ali dentro, é tão único o jeito que ele repara nas coisas, causa uma sensação que é o mesmo jeito que a gente tá sentado no cinema assistindo a vida dele.
Sim, tem uma outra coisa interessante também, ainda falando sobre a representação da cidade aqui, né? Pelo menos pra mim, que sou um público mainstream, que chega pra mim, Tóquio, daquilo que eu já vi em filmes, séries de TV, reality shows, é uma Tóquio muito futurista, né? Tu vai ver as cenas que normalmente chegam pra gente, né? Tóquio são cenas de grandes centros movimentados, com pessoas fantasiadas, é tudo meio estereotipado, assim, aquilo que chega pra gente, né? Sim. Grandes letreiros luminosos e telas de LED. Aqui tu vê uma Tóquio mais suburbana até, assim, uma Tóquio mais, parece uma Tóquio mais antiquada do que aquilo que chega pra gente aqui no ocidente, daquilo que chega na TV, reality shows, em filmes, assim, né? Uma Tóquio mais humana até, e menos fantasiosa do que aquela que a gente normalmente vê. Ele mora perto do centro, porque tu vê que da casa dele tu vê ali um grande monumento que tem ali de uma torre, né?
Sim.
Você vê que é bem simples a casa dele, em torno daquelas ruas, parece uma coisa bem tradicional, as ruas de paralelepípedo do chão, assim, achei bem legal. Parece uma visão mais intimista da cidade também, né? Não só da vida do cara, mas da cidade também. A gente passa por locais que normalmente a gente não vê, né?
Exato. E eu gosto muito de filmes assim, que conseguem mostrar a cidade por outros olhos. Eu tive essa sensação também no filme do Kleber Mendonça, o Retrato dos Fantasmas.
Ah,
que
sim,
ele mostra
sim.
Pernambuco de um jeito que não é o Pernambuco quando você vai turistar. E que esse filme não é o Tóquio que você vai ver quando você for visitar pra viajar e pra curtir os museus ou os passeios. Vai ser realmente quem mora ali, sabe? As pessoas reais que estão naquele local. E eu adoro quando os filmes conseguem mostrar o como é morar em algum lugar.
Sim, isso é uma coisa encantadora do filme, né? A gente tinha comentado agora há pouco, mas voltando à trilha sonora, né? Como eu tinha dito antes, a trilha sonora do filme é toda diegética, né? E nesse sentido, o personagem, né, dentro da rotina dele, quando ele entra na vanzinha dele pra ir trabalhar, ele pega uma fita. Isso é o tradicional do ritual pra mim. Ele pega uma fita ali. Não é aquela fita, não é cassete, né? Cassete é a fita grande.
É.
Aquelas que tu botava pra ver filme. No... É uma aquelas fitas, as fitas pequenas, aquelas, esqueci o nome. Toca-fita, tipo aquelas que a gente usava em toca-fita, daqueles. nos anos 90, quando eu era criança, eu tinha um aparelhinho daquele de tocar fita, que botava assim, botava a fita ali e botava o fone de ouvido, assim.
Uhum.
Muito interessante, cara. E uma coisa meio nostálgica, né? Ele é um cara que ele tá meio, não parado no tempo, mas ele é um cara que ele é meio avesso à tecnologia. E o telefone dele é um telefonezinho super simples, o cara nem sabe o que é Spotify.
Né?
É muito encantador essas coisas, assim. A música que ele usa, a gente vai ver várias músicas ali, músicas de realmente rock dos anos 60, dos anos 70, né? E combina, né? Combina, como tu falou, encaixa com as coisas que ele tá vivendo ali. O próprio... Sabe, isso é uma coisa curiosa, sabe? O que me instigou a ver esse filme, além de ser um filme do Wim Wenders, cara, é que o trailer dele, cara, é um absurdo, cara. O trailer desse filme é avassalador, como tu falou agora há pouco. O trailer é avassalador. O Wim Wenders, ele é um amigo de longa data do Lou Reed, né? Cantor Lou Reed. As fotos dos dois jovens, assim, juntos e tal, eles aparentemente são amigos, né? E no trailer de Perfect Day, é com a trilha Perfect Day, com a música Perfect Day do Lou Reed também. E esse trailer é incrível, sabe? O trailer, ele te captura, assim, por um sentimento pela música e tal, e eu gostei que no filme eles colocaram a música também. Essa música aparece no trailer e não aparece no filme. Aqui apareceu também, sabe? E dá uma sensação muito boa. É muito legal ver música desse cara andando de van, escutando música pela cidade. E geralmente essa cena da tá andando de carro pela cidade ali, geralmente é muito legal tu ver as paisagens também. Eles botam o cara no carro e tu vê o rosto dele, tu vê a paisagem, o céu, a ponte, os prédios ali andando pela cidade. Ele filma muito o céu nesse filme também. Cidade, os prédios e o céu. Acho bem interessante essa composição imagética. Cidade com essa trilha sonora que o personagem também tá ouvindo, sabe? Acho que coloca a gente mais dentro desse ambiente. Muito legal.
E eu gosto também que, tipo assim, não é um filme pra qualquer um, sabe? Eu gosto assim.
Não, cara. Desculpa, eu vou ter que te criticar agora, cara.
Fala aí.
Eu entendo o que tu quer dizer com isso. Eu entendo o que tu quer dizer com isso. Mas...
Porque, assim, por exemplo, o grande público não tem muita paciência. Quer ver, tipo, filmes como o Godzilla e Kong, sabe? Que é a porradeira aleatória que vai acontecendo, que é o que vende, né? E Perfect Days não é um filme assim, sabe? É um filme que realmente, pra quem quer assistir, pra quem gosta de filme. Porque eu não vejo qualquer pessoa assistindo esse filme, cara. Eu não consigo imaginar. Por exemplo, minha família, provavelmente, se assistisse esse filme, não ia curtir ele.
Sim, sim. Isso dá uma conversa, assim, cara. Isso dá um programa para. Essa questão de as pessoas esperarem certas coisas de filmes. E essa frase que tu disse de não é pra qualquer um. Primeiro, eu quero só pontuar por que eu acho essa frase complicada, assim. Eu entendo ela, tá? Eu entendo o sentido dela. Eu acho que ela pode fazer sentido. Uhum. Eu acho problemática no sentido de que a gente diz que o filme, ele não é pra qualquer um. Eu acho que é muito presunçoso da nossa parte, que a gente tá meio que presumindo que determinada pessoa vai se comportar de determinada forma em relação a esse filme, sendo que a experiência ela sempre é única, sabe?
Então, sim.
Por mais que boa parte do público a gente entenda que, até porque a gente vê isso em termos de bilheteria, em termos de sala, de distribuição, esse não vai ser um filme dos filmes mais vistos, sabe? Então faz sentido dizer que a maioria do público não tem interesse em ver esse filme. Mas ao mesmo tempo, eu acho problemático dizer isso porque parece que restringe o público, sabe? Eu acho que qualquer filme, qualquer pessoa pode assistir qualquer filme e ela vai ter os sentimentos dela com aquilo. Pode gostar ou não gostar, mas tem pessoas que a gente acharia que não fossem gostar desse filme que vão gostar de alguma forma. Eu acho que é uma frase problemática, mas eu entendo o sentido dela. Esse filme, ele não vai ser um dos filmes mais vistos, né?
Não. E também, tem muita gente que não vai conseguir sentir uma conexão com ele, mesmo sendo um filme muito conectivo. Por exemplo, o filme Zona de Interesse, que ganhou o Oscar, né? É um filme que eu, particularmente, acho extremamente chato. Não consegui gostar dele, que é uma opinião bem... É uma opinião bem forte, né? Mas eu não consegui gostar dele porque achei meio monótono e por aí vai. Sendo que teve pessoas que saíram da cabine de imprensa que concordaram comigo e teve gente que também não concordou, que falou que o filme é muito bom, isso e aquilo. Por causa do áudio, realmente o áudio dele é impressionante. Só que, assim, é nessa questão de o filme não é pra qualquer um. Eu acho que tem filmes que não são pra qualquer um e tem filmes que são pra qualquer um. Por exemplo, sabe aquele filme que você só quer desperdiçar seu tempo? Tipo assim, é filme de final de semana, tá ligado? Tipo aquele Matador de Aluguel que lançou agora na Prime Video, se eu não me engano. E tipo assim, é um filmezinho que você vai assistir ali e tudo mais. Mas eu acho que qualquer filme que seja mais contemplativo depende muito do querer e das experiências de vida que a pessoa teve, sabe? Independente da classe social, da cor da pele, sexualidade. Isso não importa. E sim sobre as experiências que a pessoa viveu. Levam ela até a conclusão de um filme, como você falou, né? Cada pessoa vai ter a sua opinião sobre o filme. Ou positiva ou negativa. E eu acho que esse é o sentido da frase. Mas é uma frase muito engraçada, sabia? Porque você não é a primeira pessoa a discordar dessa frase.
Sim,
já
sim,
conheci
sim.
Outras pessoas que não gostam dessa frase. E eu acabo entendendo mesmo. Só que é mais no sentido de achar chato sentir sono, sabe? Porque tem muita gente que não gosta de filmes contemplativos.
Não, bota fé. Eu acredito nisso sim.
Mas eu acho, cara, que os filmes japoneses, eles são muito assim. Eu acho que se você gosta de filmes japoneses, do cinema japonês, você vai gostar desse filme aqui.
Não. Não, cara,
tá ligado?
Não, cara. Não, 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 não.
Você não acha?
Eu acho que não cabe dizer isso, porque o filme japonês... Não existe um filme japonês universal, sabe? Vai ter filme japonês de várias formas.
Não, claro, mas, por exemplo, quando a gente fala filmes brasileiros, tu já imagina três situações. Comédias, tá ligado? E também tem aqueles filmes que mostram a realidade de vida de pessoas, tanto em periferia, ou até mesmo realidades mais tranquilas. Mas é sempre... Tem uma receitinha de bolo. Você consegue identificar da onde é o filme, dependendo de como ele é feito.
Ah, eu discordo, cara. Eu discordo totalmente. Eu acho que essa é uma problemática em repertório. Eu acho que quando a gente diz isso, o filme brasileiro, o filme japonês, a gente tá querendo homogeneizar algo que não é homogêneo, assim. A gente tá querendo colocar tudo numa caixinha, coisas que são várias coisas diferentes. Tipo, quando a gente fala do exemplo que deu agora do filme brasileiro, tu citou as comédias ou o filme de estar a realidade de alguém, que eu presumo que vá pra o lado do filme, os filmes que falam sobre a realidade da pessoa pobre no Brasil, ou da violência urbana.
Assim, exato.
Tipo, deixa eu ver, Minha Mãe é uma Peça, Se Eu Fosse Você, ou Tropa de Elite, Cidade de Deus.
Uhum.
Eu acho que isso faz sentido pro público mainstream. O público mainstream, ele recebe aquilo que é massificado, ele recebe aquilo que tá na televisão ou que vai pro cinema.
Uhum.
Mas o fato do público mainstream receber isso não quer dizer que o cinema é isso, seja o cinema brasileiro
ou o cinema japonês. Claro. Sim, o cinema aí tem várias vertentes diferentes de filme, né? Independente da nacionalidade dele. Mas eu digo mais de primeira instância, sabe? O que você recebe mesmo. A grande maioria da população não recebe filmes que nem, por exemplo, a gente vê, né? Que realmente é fã de filme, por aí vai. Não a gente no sentido de a gente é melhor que alguém, mas em relação a gente gostar mesmo da arte, sabe? Da sétima arte. Sim. E, por exemplo, Festival do Rio. Cara, quando eu fui lá, eu vi tanto filme brasileiro que eu falei, gente, que diferente. Que absurdo, sim, sabe? Mas quando eu digo de receita de bolo, de você consegue identificar, é muito sobre filmes japoneses, eles geralmente são mais calmos. Eles não têm um ritmo tão acelerado. Geralmente.
Não são, cara. Tá? Não são, desculpa, mas não são. Tipo assim, ó. Os filmes que tu viu, por exemplo, o Ghost in the Shell, ou algum outro filme que tenha visto, que são filmes de ação, mas não são assim. Embora Ghost in the Shell seja um filme contemplativo também. É. Talvez não tenha dado o melhor exemplo, né? Que embora Ghost in the Shell seja um filme porradeiro, também tem várias coisas contemplativas e existencialistas também ali, né?
Viu, Akira? Sim.
É um outro filme famosíssimo do Japão. Até os próprios filmes do Kurosawa, que é o cineasta mais famoso do Japão, esses são filmes muito... Muita cena de ação, de lutas e de batalhas, sabe? De caos, umas cenas absurdas. Não são filmes calmos. Eu acho que faria sentido se fosse comparar com o cinema do Yasujiro Ozu, que foi o cara que o próprio Wim Wenders referencia ao citar a inspiração dele pra fazer esse filme. Se for pensar o cinema japonês, o Ozu faz sentido, mas o cinema japonês é bem mais complexo. Tipo, os próprios filmes do Makoto Shinkai, eu vi no teu Letterboxd que tu viu, eles não são exatamente isso, né?
Sim, exato. Não, eu entendo o que você tá falando, tá ligado? Eu entendo realmente o que você tá falando, só que eu digo mais de primeira instância do cinema do país, entende? É sobre isso que eu tô falando, não sobre realmente o cinema inteiro, sabe? Porque todos os países podem fazer filmes diferentes, que nem eu vi esses dias, acho que esse ano, né? Que é o Mal que Nos Habita, um filme de terror argentino.
Sim, cara.
Tá ligado?
Só uma curiosidade, gravei sozinho, cara. Sozinho um programa sobre esse filme aqui no Podcast Elementar.
Caraca!
E um áudio meu, acho que tem um programa, um episódio nosso, que não vou lembrar qual é. Deve durar uns 20 ou 30 minutos que eu fiquei falando sobre o filme. Eu tinha gostado. Eu gostei tanto do filme, cara. O filme me instigou tanto que eu tive que gravar. Gravei. Tem aí no feed do Podcast Elementar o filme aí, o Annival Lurks. Na época que eu gravei, não tinha sido lançado no Brasil. Não tinha título em português ainda.
Caraca, que doideira, cara. Que doideira.
Sim. Sabe, eu acho muito legal essa discussão que a gente tem, cara. Aí um pouco do filme em si, da história do Perfect Days, mas fala um pouco sobre esses conceitos, né, cara?
Sim, que
eu defendo meu ponto ainda. Eu defendo meu ponto. Acho que principalmente pessoas como nós nos dispusemos a estudar cinema e falar sobre cinema. Eu acho que principalmente a gente não pode generalizar as coisas dessa forma, sabe? A gente não pode tomar o mainstream, tomar aquilo que chega na superficialidade das coisas, tomar isso como o padrão, como o base, sabe? A gente sabe que não é. Então, se a gente que sabe que não é alimenta essa perspectiva de que é, sabe menos ainda que a gente vai pensar que é isso mesmo, sabe?
Exato, sabe o que você tá falando? Isso aqui.
Eu não queria te deslegitimar.
Não, pô, de jeito nenhum, não, pô, não, tá certo.
É normal a gente ter perspectiva diferente.
Sim, com certeza. E tipo assim, é que a gente vai estudando cinema, cada um vai adquirindo visões diferentes da mesma coisa, sabe? E eu acho que isso é o mais legal da arte do cinema e qualquer arte, né? Eu vi um vídeo do PH Santos, que ele tava falando sobre isso, de cada pessoa, né, que é crítico ou gosta de cinema ou o que for, tem que consumir todo tipo de arte, porque cinema são todas as artes juntas, sabe? Arte é uma grande coisa. Então, se você consumir só uma, você vai acabar não tendo uma visão ampla das coisas, sabe? E eu acho isso maravilhoso.
Sim, sim, sim. Eu, pessoalmente, eu sou da história da arte. Eu não me formei, mas tô quase me formando. Eu me formei esse ano.
Caraca, muito legal, muito legal.
Faço graduação em história da arte. Isso é uma coisa interessante, cara, porque a história da arte a gente estuda muito, muita pintura. A arte contemporânea, a arte contemporânea, a vida chega só dos anos 50, dos anos 60 pra cá, né? Tu vai durante quase... Cara, na antiguidade tu vai ver muita coisa de escultura, ver pintura parietal, pintura mural, mas a gente estuda muita, muita pintura, assim. Ter essa formação em história da arte, eu me vejo, comecei a me identificar como alguém que valoriza muito mais a imagem do que qualquer outro elemento do filme, assim, sabe?
Caraca, então, que maneiro.
Em filmes que, pra mim, interessam muito mais a imagem que a história que ele tá contando em si. Uma coisa que eu vejo muita gente falando no YouTube, o pessoal que fala sobre cinema, né? Vários influenciadores de cinema, comunicadores de cinema, falando que, pra eles, o mais importante de um filme é a história. É o roteiro, o elemento mais importante do filme. A história que tá sendo contada, eu lembro do Gaveta. O Gaveta fala bastante isso. Acho que os caras do canal Pee-wee vêm falando isso também. Acho que o próprio Otávio Gado, Super 8, já vez falando isso. Que pra eles, o história, o roteiro sendo bem contado é o principal. Pra mim, não. Tô muito mais interessado na construção de imagens do que na história em si. Por isso que eu gosto de alguns filmes que as pessoas não gostam e eu acho muito legal. Um exemplo maldito que eu vou dar aqui. Eu sou muito fã do Zack Snyder, cara. Eu adoro os filmes do Zack Snyder. Eu sei que a história que tá sendo contada ali, em termos de coerência narrativa, não faz muito sentido. Não é muito legal. Mas eu gosto dele por causa das imagens que ele constrói em tela, sabe? Enfim.
Sim. E eu acho isso muito rico que você falou agora, cara, porque é real. Tem o roteiro, né, que é a história teoricamente principal, mas a imagem que a gente tá assistindo também é uma história, né? A gente consegue ver uma linha narrativa só no visual. Eu acho isso muito legal.
Sim, sim, tem um... Tá ligado? A Batcaverna, o canal Batcaverna. Fala sobre, geralmente sobre coisas de super-herói da DC. Tem um dos caras que falou uma coisa que é muito interessante. Um vídeo no podcast, não me lembro agora. Ele falou que pra essas pessoas que acreditam que o mais importante é o roteiro, que elas... Ah, é uma frase escrachada, uma bobajada, mas eu acho legal. Que é, vão ler um livro, então, cara. Se o roteiro é o mais importante, vão ler um livro, né? Enfim, ainda sobre isso, né? Esses dias o Denis Villeneuve falou que... Eu também, isso gerou bastante discussão, assim, dentro da cinefilia. Villeneuve dirigiu Duna, dirigiu Blade Runner. Tá foda. Ele falou que pra ele, um filme perfeito seria um filme mudo. Onde ele pudesse contar as histórias apenas com imagens, sabe? Porque ele acha que aquilo ali é a essência do cinema, assim. Eu lembro que era uma baita de uma discussão, assim, se a imagem se sobrepõe ao texto. Achei bem, bem curioso, mas enfim.
Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Também a trilha sonora também consegue construir uma linha narrativa, né? Dependendo do filme. Não é todo filme, mas tem filmes que só pelo que você tá escutando, você consegue ser... Acho que a maioria, né? Pelo menos. Que você tá escutando consegue, tipo, fazer uma sensação, né? Passar a sensação a mesma do que o filme deveria passar em roteiro. Entende o que eu quero dizer? Então ele consegue deixar a gente ansioso, deixar a gente calmo, a gente nervoso. E isso a gente vê com bastante frequência no terror, né, cara? Porque a gente consegue ficar com medo só do que a gente tá escutando. E, tipo assim, às vezes não é nada. Às vezes é só um artifício pra deixar a gente com medo.
Sim, verdade, verdade, verdade. Eu queria... Acho que a gente fez uma boa divagação. Um bom parênteses, cara. Mas acho que a gente tem que voltar pro nosso filme.
Claro, claro.
Acho que a gente tem que voltar pra Perfect 3. Uma coisa que me incomodou nesse filme, sabe? Lá no Letterboxd eu dei 4 estrelas pra ele. Mas que eu tenha gostado muito, tenha sido uma experiência no cinema muito legal. 4 estrelas pro filme. O elemento que me incomodou um pouco aqui, que é o seguinte. O Wim Wenders, cara, desde os anos 70, já é considerado um diretor pico, diretor foda. Já tem essa legitimação desde quase sempre, assim, desde quando ele era muito jovem. Para prestigiado e tudo mais. De ganhar grana também com os filmes dele. Eu não conheço a carreira do Koji Yakusho, mas eu presumo, pelo trabalho que ele fez aqui, que ele deva ser um ator renomado no Japão e conhecido no Japão. É pelo que tu me falou, né? Que o Wim Wenders queria fazer um filme com o Koji Yakusho, então ele deve ser um cara conhecido.
Exato.
Esses caras, cara, o Wim Wenders, o Koji Yakusho, são caras que eles têm, presumo que eles devem ter uma vida muito boa, em termos de conforto, de grana, assim, falando diretamente, assim, nisso, sabe? Incomodou um pouco, eles fazem um filme muito bonito aqui, que mostra uma pessoa, vou dizer, extremamente miserável, né? Extremamente miserável, mas é um cara muito pobre, assim, sabe? E aquela pobreza me incomodou um pouco, às vezes, sabe? Mais que fosse encantador, personagem, dentro da vida dele, conseguindo ter deleite, ter alegria, momentos bons, dentro daquela rotina, sabe? Eu me incomodo demais, tipo, o cara da história do filme ali, só a gente não tem um banheiro em casa. Tem que ir num local público lá pra tomar banho com outras pessoas, assim, tipo, num chuveiro público, assim, sabe? O cara não tem espaço pra cozinhar quase dentro da casa dele. Isso me incomodou um pouco, sabe? Me incomodou um pouco. porque não é exatamente uma romantização da pobreza. Não é isso, não acho que o filme faça isso. Mas eu fico até em dúvida se faz. Esses caras, eu acredito que são pessoas que vivem muito confortavelmente, assim, fazer um filme tão lindo na história de uma pessoa tão pobre. Parece que tá querendo dizer assim pro pobre. Pobre, veja só, pobre. Pode ser muito feliz mesmo sendo pobre. E eu não duvido disso. Eu realmente acredito que tem pessoas que são muito felizes vendo numa situação precária, sabe? Mas me incomodou um pouco, cara. Eu queria saber o que tu acha disso, se isso te ocorreu também.
Então, cara, eu entendo o que você falou. Em certa parte, eu concordo, né? Uma reflexão que agora é que eu fui para pensar. Realmente, foi porque você falou, né? Sobre essa romantização. Só que acontece que muitas casas no Japão realmente não tem banheiro. Tipo, eles realmente não têm. E eles vão pra esses locais pra tomar banho. Então, não é nem sobre pessoas pobres, e sim mais sobre a arquitetura e infraestrutura que o Japão faz nas casas. Então, teoricamente, é comum, assim, entre aspas, você ter casas que não tenham banheiros pra você tomar banho, ou até mesmo... Eu acho que ele provavelmente tem um banheiro pra fazer suas necessidades, né? Isso daí eu creio que ele tenha. Mas um banheiro pra tomar banho, é muito comum eles tomarem banho em banheiros comunitários. E até mesmo quem tem um banheiro com chuveiro em casa, prioriza às vezes tomar banho nesses locais, porque é muito da cultura deles. E eu não sei por que isso acontece, mas como eu sou maluco pelo Japão, eu já vi que isso acontece bastante com o pessoal que mora lá. Então, eu acho que isso acabou não sendo uma romantização em relação a eles são muito pobres e não conseguem ter dinheiro pra ter uma casa que eles possam tomar banho, sabe? Eu acho que é mais sobre como o Japão funciona mesmo, entende? É tipo assim, eles não têm colchão, eles dormem no chão, esse tipo de coisa, sabe? Porque é muito diferente da gente.
Ei, cara, não sabia. A parte do colchão eu sabia. Já vi outros filmes que eu vi que eles não têm cama, que a cama deles é uma colchãozinho no chão. Eu só sabia. Mesa, banco também, senta no chão normalmente, isso eu já vi.
Isso.
O lance do banheiro eu não sabia, cara. Esse bagulho me pegou assim, cara. Eu fiquei muito desconfortável, cara. Muito desconfortável, porque eu tava amando ver a rotina de alguém que eu falo, porra, o cara é um miserável, cara. O cara não tem o dinheiro pra ter um banheiro em casa, sabe? E eu fiquei meio incomodado com isso depois. Mas bom saber, então, aflige menos o coração saber de que isso... cultural, ou que é comum no Japão, sabe?
Sim.
Me aflige menos o coração de saber disso.
Sim, eu acho bem diferente da gente, né? Porque eu ficaria totalmente desconfortável tomando banho na frente dos outros. Só que quando eu descobri que isso era comum lá, eu realmente fiquei, cara, que doideira. Então, quando eu vi o filme, né? Eu já sabia que isso acontecia. Mas eu acho muito, mas assim, muito louco. E tipo assim, eu não sei, você chegou a ver Naruto já?
Não, não assisti.
Não, em Naruto tem muito isso também, esses banheiros comunitários, sabe? E o pessoal vai tomar banho junto e tudo mais. Fica tipo, é como se fosse um spa, né, entre aspas, assim. Então eles tomam banho, relaxam também. A gente até percebe que ele fica vendo televisão lá naquele local, né? Fica naquela água quente. Então é como se fosse mesmo pra eles relaxarem e tomarem banho. Então isso acaba sendo bem comum pra eles.
Entendi, cara, entendi. Falando um pouco ainda mais sobre a história do filme, né? A gente acompanha esse senhorzinho limpando os banheiros em Tóquio, sua rotina de vida, né? E como tu citou antes, esse filme tem uns momentos engraçados, né, cara? Ele é um filme dramático, mas ele tem uns momentos bem, bem engraçados, né? Que ele ajudante dele, cara, é hilário, né, cara, a relação deles, porque ele não fala, o Hirayama não fala, né, cara.
Sim.
O cara tá, e o colega dele ali, o subordinado dele ali no serviço dele, ele tá sempre com alguma coisa, sempre vivendo algum drama pessoal, assim, e é muito engraçado a dinâmica dos dois, né. É um cara...
Com certeza.
E é curioso, o personagem do Hirayama, embora ele não fale muito, ele não parece ser um ranzinza. Ele é quase um ranzinza. Não é ranzinza. Ele é gentil com o cara, e ele é atencioso com o cara, mas ele não fala muito. Ele só fala o que é extremamente necessário, né. É
engraçado.
Engraçada a dinâmica dos dois.
Eu gosto bastante, porque é como se um... Porque assim, ele quer que o cara trabalhe, tá ligado? Então ele fica meio incomodado, mas ele fica, ah, vai lá fazer o que você quiser fazer e eu vou fazer o meu, sabe? É muito engraçado a gente ver essa relação, porque eu acho que dá um ritmo diferente pro filme, né? Então o filme tá muito tranquilo, aí chega um cara 220, assim, falando um montão de coisa, fazendo um montão de coisa, um turbilhão de emoções que ele traz pra gente. E o protagonista, ele acaba sendo influenciado por isso, né? Inclusive tem muito relação das fitas dele que ele vende pra dar o dinheiro pro cara, tem essa parada, não tem?
Sim, tem todo um arco ali que o ajudante dele quer conquistar uma guria.
Sim.
Eu achei meio confuso, cara. Aquela guria é uma garota de programa.
Cara, eu não sei. Eu não sei.
Ele vai pegar uma bote, ou ela faz uma stripper, alguma coisa assim. Tive essa sensação. Eu tô já viajando.
Eu não tenho certeza, mas o que eu tenho certeza é que ela deu um molezinho pro nosso protagonista, na minha cabeça, pelo menos. Não sei nem a sua.
Eu acho que a gente é maldoso, na real, cara. Acho que o Hirayama não pensou isso.
Pode ser.
O Vin Vendors, que é safado, e botou aquilo ali pra gente ficar com a pulga atrás da orelha, né?
Sim.
Aí ela volta lá, pega o cara. Eles têm essa. A namorada do ajudante do cara, né? Ela pega uma fita do Hirayama, que ela gosta da música e tal. E o Hirayama fica feliz, né? Porque geralmente ele é tão solitário, aquele apreço que ele tem pela música, ele fica feliz quando alguém compartilha com ele aquilo ali. Ela volta depois, dá um beijo nele também. Mas eu acho que a gente quer maldoso, cara.
Pode ser, hein? Provavelmente.
Dá pra se pensar algo assim também. Esse filme, ele é repleto, assim, de momentos muito encantadores, sabe? Muito encantadores. Eu acho muito legal a cena, o restaurante que ele vai comer às vezes ali, né? O Hirayama. Começa a fazer amizade com uma senhora lá, né? E a nossa expectativa, a gente, que nem agora falou agora há pouco a cena da guria, que vê os dois conversando, e a senhora é trigentil com ele, aparentemente tem mais ou menos a mesma idade, e a senhora fala que ela tá sozinha e tal. O público, a gente já começa, a nossa cabeça já começa a querer que os dois fiquem juntos, né?
Mas, exato.
Essa senhora é um bom par pro Hirayama, né? Eles se dão bem, os dois dão risada junto, ela trata ele com carinho, que ele é cliente dela, e enfim. E depois ele chega lá, ela tá dando um abraço, dando um beijo no cara, ele vai embora. E depois o cara acha ele de noite. O cara que tava dando uns beijos na senhora lá, acha ele à noite no meio da rua, cara. E se ela se o cara perseguiu ele, stalkeou ele o dia inteiro, de alguma forma ele acha ele. O cara fala pra ele que... Ele meio que entende, assim, ele fala, não, eu tava lá só me despedindo. Tu é o novo crush dela, tu é o novo interesse romântico dela. Não fez nada errado, eu tava só me despedindo, fui casado com ela durante alguns anos, e eu estou morrendo. Isso é muito bonito, né, cara, porque o cara tá morrendo. E aí ele fala, agora, não sei se... Eu sempre fiquei me perguntando se a sombra... Sobre a sombra era mais escuro que uma sombra só, alguma coisa assim. E aí o Hirayama propõe pro cara, não, fica aqui, vamos ver então, né? E eles começam a brincar de pega-pega e correr no meio na Bahia, assim, do parque. É muito bonito essa cena, sabe?
Eu gostei bastante também.
Querem criar esses momentos, assim, sabe? Cheios de paixão, cheios de encantamento, de uma simplicidade absurda, assim, sabe? Parece, sei lá, é porque a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, né? Nas notícias que a gente vê, guerra, de um monte de coisa, assim, e ver um personagem assim parece muito surreal, sabe? Um absurdo tu ver um cara que faz as coisas que o Hirayama faz, assim. Parece que só... Eu acho que... Eu acredito que deva haver pessoas assim, sabe?
Com certeza.
Tão difícil chegar na gente que quando a gente vê parece surreal, assim. Existe alguém... Ser tão bom, tão legal, tão cordial, tão gentil, sabe? Esse cara é, assim, um personagem apaixonante, assim, um dos meus personagens favoritos, assim, dos filmes que eu já vi. Muito encantador.
Eu gostei muito dele também. E eu fiquei muito triste em relação ao Oscar, né, pô? Muito triste.
Ah, mas em relação ao Oscar, aquilo que eu penso muito, assim, né, e tu vai entendendo depois, tu vai estudar a história do... A própria história do Oscar mesmo, né, e a função da indústria cultural. O Oscar, cara, ele é um filme da indústria do cinema dos Estados Unidos, né? Da indústria cinematográfica dos Estados Unidos. E vez ou outra, eles têm os próprios filmes, a categoria do filme em língua não inglesa, justamente pra dar esse prestígio pra alguns outros filmes. Esse filme aqui tava na lista dos indicados a melhor filme estrangeiro, né?
Isso.
Nessas outras categorias, assim, é muito raro, assim, eles indicarem
filmes
que não são desses, que não são dos filmes deles, sabe? Se for pensar nos indicados desse ano, melhor ator, poderia estar no lugar, assim, de alguns. De algum não. Eu acho muito claro que a atuação do Koji Akusho, pra mim, ela é... Poderia estar no lugar do... Tá, cara, é foda. Porque pra tu botar esse cara, tem que tirar alguém. Tem outras atuações.
É.
Tiveram outras atuações muito boas. Eu ia falar lá do Jeffrey Wright, cara do American Fiction, que eu achei um baita de um filme também. O personagem dele é mais... Sei lá, eu ia dizer que ele é mais raso, mas não é. É que a atuação dele é mais caricata, assim, me parece, do que aqui. Aqui é uma atuação mais intimista, mais profunda.
Mais sincero, né?
Isso. Enquanto lá do Jeffrey Wright, ela é mais dissimulada, é mais cínico. O cara é extremamente cínico. Porque eu acho que pediu, assim, aí é complexo, né? Eu ia dizer que ele
botei
no lugar do Jeffrey Wright, no lugar do cara do maestro. Mas, enfim, não sei se é válido, mas sim, ele poderia estar, tanto que ele ganhou em Cannes, né? Seleção de Cannes, ele foi eleito o melhor ator.
Mas enfim, esse filme,
o que eu ia dizer,
pra mim, ele merece mais reconhecimento, sabe?
Sim, eu só queria deixar bem claro, cara, que o Oscar, ele é um filme da indústria de cinema dos Estados Unidos.
Sim.
Pela indústria, pelos Estados Unidos terem colonizado a maior parte do mundo culturalmente, você acaba tendo uma perspectiva de que aquela é a premiação mais importante do cinema, mas não é, ela é mais popular. Só isso,
ela é mais
popular, só isso. Tem bastante prestígio e visibilidade. O filme não tá no Oscar, é a única coisa ruim é isso que tu falou. Mas o filme, ele ganha visibilidade pra estar no Oscar e acaba chegando a mais pessoas. Mas ele não tá ali, o Koji Akusho não ter sido indicado na categoria melhor ator, não diminui absolutamente nada.
Com certeza, dele, né? Com certeza.
Tem uma especulação pra fazer aqui sobre o filme, né? Isso eu acho que é algo muito bom, assim, da história do roteiro aqui, né? Acompanha esse cara na vida simples dele. Em determinado momento, chega uma sobrinha na vida dele, que a gente entende ali. Isso é muito legal, porque o filme não explica as coisas. Tu vai meio que deduzindo as coisas que aconteceram. Presumir as coisas, né? E eu acho legal isso. isso dá essa liberdade pra gente ter a nossa própria interpretação das coisas. Ele demora a reconhecer ela, né? Então, aparentemente, faz alguns anos que ele não vê aquela guria.
Sim.
E depois a gente descobre que ele tem uma irmã. Obviamente, ele tem uma sobrinha, ele tem um irmão ou uma irmã. Uhum. E a irmã dele vai lá visitar ele pra pegar a guria que fugiu de casa, né? Porém, dentro disso, é que é muito bonito também essa relação dele com a sobrinha. Essa relação, essa dinâmica dos dois é muito legal juntos. Você vê que ele é um cara extremamente carinhoso, sabe? Isso é bonito de ver as cenas deles andando de bicicleta por Tóquio também. De bola. Muito legal. Bonito. E é muito revelador a irmã dele falar com ele, quando ela vai lá pegar a sobrinha fugitiva, ela conversa com ele, né? Vê que eles se gostam. Ela traz um chocolate, que é o chocolate favorito dele. É muito bonito essa cena. Tu vê que tem um amor entre aqueles irmãos, né? Sim. Você também vê que há muito tempo eles não se falam também. Ela fica surpresa, né? Ela pergunta pra ele a verdade é que ele tava trabalhando limpando banheiros, né? E ele responde só com gesto de cabeça que sim. E a partir dessa cena a gente pode presumir muitas coisas já, né? Primeiro ponto, né? A irmã dele é uma mulher muito rica. Ela chega num baita de um carro com um motorista particular. Então ela é muito rica.
Exato.
A irmã dele. Então, é bem provável que o Hirayama fosse um cara que tivesse uma condição de vida bem melhor do que a que ele tem hoje. Até porque ela se surpreende dele estar limpando o banheiro. Então é uma coisa que ele tá fazendo há relativamente pouco tempo, não é algo que ele fez durante a vida toda, né?
Sim.
Eu não sei como é que foi pra ti. Eu fiquei pensando, é uma perspectiva pessimista, né? E provavelmente deve ter acontecido alguma coisa na vida dele, alguma coisa traumática, né? Fez ele aderir a essa vida minimalista, sabe? De ter o trabalho mais simples no mundo, vivendo no lugar mais simples do mundo, sabe? Queria saber como é que foi, se tu chegou a pensar algo assim, ou como é que tu interpretou essa situação.
É, pelo que eu tinha entendido na época que eu vi, né, é que a família dele tem dinheiro, né, e ele meio que quis se afastar disso, sabe? Às vezes tem muita pessoa que é rica por causa da família e acaba querendo se afastar um pouco disso, sabe? Eu já conheci algumas histórias dessa, de a minha família é rica, mas não eu, sabe? Sendo que ele poderia ter uma condição melhor, até mesmo trabalhar pra irmã no ruim dos casos, sabe? Mas ele quer aquilo, pra ele é importante aquela vida. Ele não quer muita coisa, não, sabe? É totalmente contra a luxúria dos pecados capitais.
Sim, sim.
Então,
sim.
É muito legal a gente ver, tipo, ela rica, totalmente, tipo, cara, o que você tá fazendo aí? E ele, tipo, é isso que eu quero, sabe? Sendo que eles não precisam falar pra gente isso, compreender
que
ele
não fala, né? Não. O personagem não fala.
Não.
Essa cena é muito potente porque ele tá com os olhos marejados. Ele, parece que ele quer explodir de emoção e ele segura, sabe? Muito boa essa cena.
Sim, sim. E eu acho que a irmã também, né? Cara, é muito engraçado a gente ver essa cena porque é como se eles realmente tivessem muita conexão, mas eles não querem reatar isso, sabe? Cada um tá na sua, cada um vive a sua vida.
E tá, eu quero mais específico ainda, Iago. Isso que eu te falei não faz sentido pra ti, parece que esse cara passou por algum trauma. Aconteceu alguma merda na vida dele, fez ele se afastar de tudo aquilo e buscar pra essa vida mais simples.
Eu acho que é só
essa questão de realmente, não quero viver assim.
Sim, eu gosto. Tipo, ele viu alguma situação muito ruim e falou, pô, eu não sou essa pessoa. Ou ele fez alguma coisa muito ruim, né? Tipo, a gente não sabe o que pode ter acontecido, mas eu gosto disso que você falou.
É, a minha interpretação, pessoal, embora eu não goste de... vamos falar foda-se também. Eu diria que eu não gosto da interpretação pros outros, que às vezes tu poda a experiência do outro, né? Mas a gente tá conversando, uhum, sabe? Enfim, a minha interpretação, o meu sentimento vendo essa cena, que eu acho que aconteceu, acho que, tipo, morreu alguém muito importante pra ele, assim. Tipo, um filho, ou uma esposa, um esposo que ele tivesse, assim, sabe? Por isso, acho que pelo luto, assim, faz sentido que esse personagem fosse um personagem de luto, sabe? Tentando se encontrar e se reconectar com alguma coisa mais simples da vida depois de perder alguém. Faria muito sentido. Faz sentido pra mim, pelo menos.
Não, faz sentido total. É uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, né, sobre o luto dele. Só que realmente encaixa muito bem.
Pode ser, mas espero que não. Espero que não. O personagem é tão legal que seria triste se o Wim Wenders tivesse dado, assim, ele se isolou porque o filho dele e a mulher morreram numa queda de avião. Era uma doença, sim, grave e tal, coisa assim. Acho que eu gosto da tua ideia também, que simplesmente foi só um cara que decidiu afastar de tudo, assim, viver uma vida mais simples possível. Já viu Beleza Americana?
Beleza Americana, não.
O filme do Sam Mendes, protagonizado pelo Kevin Spacey. Kevin Spacey é assim, ele, naquele filme tem uma situação assim, o personagem do filme principal, ele foi editor de revista, escreveu durante muitos anos pra uma revista. Quando a revista fecha, se não me engano, ele pega uma bolada lá de rescisão contratual, alguma coisa assim. Ele vai buscar o serviço mais simples possível. Ele vai trabalhar, tipo, num fast food, assim, montando hambúrguer, assim. É, porque ele quer o mínimo de responsabilidade possível e fazer o mais simples possível, assim.
Cara, que maneiro. Assim. Eu tô falando que é um filme que te faz sentir muita coisa em um curto tempo. E eu acho que você consegue assistir ele e mudar os seus pensamentos sobre a sua própria vida, pelo menos eu, em particular. É, conseguir ver que, às vezes, é o que eu tinha falado lá no começo, né? A vida pode ser um grande filme e você não tá percebendo isso. Eu acho que isso me deixa animado. Eu sou uma pessoa muito empolgada. Eu fico empolgado com qualquer coisa, então eu tô trabalhando, eu tô muito feliz. E o pessoal fica tipo, cara, por que você tá tão animado? do trabalho, a gente quer ir pra casa. Eu falo, gente, eu quero fazer as coisas, sabe? E eu acho que esse filme traz essa sensação que o personagem, ele quer fazer alguma coisa. É claro que ele gosta de relaxar, ele sai, né? Ele fica lá comendo naquele, tanto com aquela mulher, tanto quando ele vai pro pessoal que tá vendo beisebol, se eu não me engano.
Sim, sim. Uhum.
Sabe? Então ele tem um lazer dele, só que ele gosta do trabalho. E eu acho que isso é muito legal, porque a maioria das pessoas não gostam. Por exemplo, o parceiro dele não gostava do trabalho, ele tava trabalhando por dinheiro. Mas sim, o nosso protagonista, ele gosta do que ele tá fazendo. E é muito bonito a gente ver isso.
Ah, acho que o filme é muito sobre isso, né? Sobre esse encontrar um bem-estar dentro dessa rotina que a gente vive, né? E ainda sobre isso, eu sei que a gente tava quase praticamente concluindo aqui, mas só lembrar de uma cena do filme que é muito interessante, que é o que vai acontecendo durante o filme em vários momentos, é o jogo da velha que ele joga com alguém, com um desconhecido, né?
Uhum.
Isso é muito legal, cara. É muito legal de ver se essa integração que ele tem com comunidade ali, mesmo sem saber quem o cara é, ele tá se divertindo, tá interagindo com alguém ali. Eu achei bem legal. No final do filme, ele é muito catártico, né, meu? É muito catártico.
Muito.
A forma que eu tenho uma listinha lá no Letterboxd, são os melhores finais, assim. Os melhores finais é muito subjetivo, pode ser o melhor final por vários motivos, assim, que me marcaram de alguma forma. Esse filme, ele me marca absolutamente, assim, o final dele.
É não, aquela cena... Não, e a feeling good? Nossa!
Sim, é aquela cena que a gente já viu durante o filme umas 10 vezes antes, a gente já viu essa cena umas 10 vezes antes, que agora tu vê a câmera, fica ali acho que uns 3, 4 minutos na cara do personagem, sabe? E tu vê ele reagindo, olhando pro céu, e ele vai se emocionando a full, vai se emocionando com a música vai subindo, o cara vai lacrimejando, os olhos marejando de lágrimas, assim, olhando pra câmera, cara. É muito frontal, assim, essa emoção demais, que o Wim Wenders forma com que essa emoção nos atinge é muito frontal, assim, sabe? Catártico.
Sim.
Olhar pro rosto do cara, o cara tá olhando pra câmera como se fosse pros teus olhos ali, quase chorando com a música tocando, sabe? É um filme catártico, mas só isso que eu consigo dizer. É,
eu gostei muito do final dele também. Muito, muito, muito. Isso aí meio renovado, né?
Sim. Eu acho que no futuro, assim, eu acho que devo voltar nesse filme quando eu quiser meio que desacelerar, assim, sabe?
Com certeza. Sair um pouco do TikTok, do Reels e dar uma relaxada na vida.
É, funcionou comigo quando eu fui no cinema, acho que deve funcionar quando eu tentar ver de novo, assim, sabe?
Tirar
um pouco da ansiedade natural das coisas. Então é isso, pessoas. Chegamos ao final de mais um programa. Se vocês tenham curtido aí, sigam nossas redes sociais. Só pra pesquisar aí pro Podcast Elementar, no Facebook, Twitter, Instagram. Sigam e ouçam nossos episódios. E ouça também o Iago. Iago, onde é que as pessoas te encontram aí, cara? O que que tu faz aí?
Então, a rapaziada pode me encontrar no YouTube, no Facebook, também no Kawai, YouTube, por aí vai, Instagram. Eu tô nas plataformas aí com o nome Iago Souza Crítico, né? Eu tô mais focado no YouTube, fazendo críticas lá ultimamente, por causa do meu trampo, uma correria. Mas eu pretendo botar com vídeos curtos também. E é isso, gente. Gostei muito de participar. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente discutir sobre filmes e sobre arte, principalmente, né? Ter debates interessantes, opiniões diferentes. Eu acho que isso é o que forma um crítico, forma um pensador, né? Essa diferença mesmo de opiniões. Então, pra mim, foi excelente estar participando aqui com você.
Pô, a gente fica feliz, cara. Espero que possamos estar juntos mais vezes aí.
Valeu, Bricão. Com certeza.